Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 um bate e volta, ou se vai ser um programa especial, mas o fato é que nós estamos reunidos aqui hoje para falar um pouco sobre nós. Você que é ouvinte, que acompanha a gente há tanto tempo, vai saber algumas das curiosidades pessoais dos natrilheiros. Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais, e juntamente comigo aqui, quase que completo o time do Natrilha hoje aqui, à minha direita, Rafael Pelissari.
Olá galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Um prazer estar de volta. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu gravei aqui.
A última vez ou a vez passada? Porque a última vez pode ser hoje, né? Dependendo do que você falar aqui.
É verdade. A vez passada que eu estive aqui nos estúdios para gravar presencialmente já faz um bom tempo. Estava até com saudades.
É verdade. Então eu vou incumbir o Rafael hoje de apresentar o resto da mesa. Vai lá, Rafael. Manda ver.
À minha direita, ninguém mais, ninguém menos do que Lúcia Conrado.
Oi, oi. Eu, Lúcia Conrado. E hoje vai ser aquele programa que é uma caixinha de surpresa.
Não, é podcast, Lúcia.
E a minha direita, quem é que tá? Quem é que tá?
Não era o Rafael que ia apresentar.
É, você tá tomando a coisa. Eu gostei tanto, Lúcia, que eu nem te interrompi.
Você tá tumultuando que... a coisa, Lúcia.
Isso é tipo aquele. Como é que é aquela brincadeirinha assim? Escravo de Jó? Escravo.
Isso é uma amostra do que vai ser esse programa hoje. Uma zona.
Não, não vai ser zona nenhuma, não. Vai, Rafael, apresenta aí o resto do time.
E à direita da Lúcia, Redi Siqueira.
Redi Siqueira, um carioca vivendo em Vitória.
À direita do Redi está Gisele Capellini.
Pra quem tá vendo aqui, ele tá apontando.
Ah, só precisa acompanhar aí, tô apontando com a caneta. Aqui.
Salve, salve, natrilheiros. Gisele Capellini, G Capellini nas redes sociais. É um prazer estar aqui novamente.
A Renan, uma dúvida, o fato de gravar esse programa com esse tema significa que a gente tá sem pauta ou não?
Não, tá todo mundo com a pauta na mão.
Ok.
Estraguei a piada, não?
Não, tá aí, ótimo. Então.
Nós vamos fazer aqui um programa que pode ser considerado meio que uma brincadeira entre nós, que a gente espera que vá te divertir.
E nada mais justo que chegando na época do Natal ter uma brincadeira entre nós, né? Tudo a ver com o Natal.
Ué? Entre nós.
Essa aí entre nós. Essa é especial.
Entre nós, né?
Essa é pra vocês, hein? Eu vim de casa guardando essa pra vocês.
Nossa, né? Tá bom. Mas vamos lá, deixa eu explicar aqui a brincadeira pra vocês, como é que vai ser. Pra vocês ouvintes, né? Que a gente já conversou um pouquinho e já evoluímos esse tema. Nós vamos contar pra vocês três fatos que nós não sabemos o que cada um vai falar. E nós vamos criticar. Esses fatos, né? É fatos, curiosidades, o que é, Regi?
Causos. Eu acho que esse é um programa de causos.
Exatamente. Nós vamos contar três causos, sendo que um deles...
é mentira. Ou verdade.
Ou verdade. Então, vem conosco, ouvintes. Agora nós vamos começar a nossa brincadeira. Jingle bells. Quem quer começar?
Então, Renan, vamos ter 15 causos, é isso?
15 causos?
Nós somos 5 pessoas, são 3. 5 vezes 3, 15. Eu também acho isso.
Nós vamos ter 15 causos que não precisam ser alongados.
Ah, mas como é que você conta um causo sem contar direito?
Causo tem que ser longo. Causo
é um fato, né?
Os meus conseguem ser bem rápidos.
Pois os meus também.
Se quiser começar comigo, vocês...
Nós vamos praticar... o poder de síntese de cada um. Então, beleza, Rafael, já que ele já se dispôs, Redi, começa aí você. Quais são aí os seus três fatos que você quer trazer pra gente? A gente vai começar aí a identificar o que é verdade e o que é mentira. Serão duas verdades, lembrando aí, e um deles vai ser mentira. A ordem é você que decide.
Então, o primeiro causo é um causo já famoso entre a comunidade escaladora local, que foi o dia que eu caguei na pedra. Eu estava escalando, e conforme eu subia, cada enfiada que eu dava, o intestino mexia, falava, teve um momento que eu disse, não aguento mais, preciso era uma fazer.
Era uma via tradicional ou esportiva?
Uma via tradicional, e o momento que eu disse, não aguento mais, já era a segunda enfiada já.
Mas era uma via barrenta ou ela ficou depois?
Ela ficou depois. Na verdade, ela não ficou barrenta não, porque assim, eu saí da via pra fazer, né? Todo escalador de bom senso tem que, num momento
alguém
de...
Alguém que estava presente, está presente nessa gravação de hoje?
Na verdade, foi mais de uma situação. Então, assim, tem gente presente na segunda situação. Na primeira situação, que foi mais emocionante...
Então, peraí. Então, tem algum detalhe aí que você queira trazer pra gente que... possa dar o ar de veracidade ou de mentira, ou não. Só quer citar que você cagou na trilha. Aliás, na escalada. Não,
eu acho que basta isso, né? Detalhes? Querem saber a técnica? Não. Vocês botem aí nos comentários e a gente, num outro programa, explica. A gente pode fazer um programa sobre cagar na pedra.
Uma dúvida. Tinha paparazzi?
Rapaz. Tinha gente registrando?
Na primeira, não. Mas na segunda, teve.
Tá então bom. Temos provas.
Temos provas.
Talvez seja verdade.
Mas não teve baleia branca.
Não teve baleia branca?
É, baleia branca, o bumbum de fora, não teve.
Nossa.
Você cagou na calça?
Não, eu parei pra ir lá fazer, me desviei da reta de ascensão, da rota de ascensão, pra poder
então, tá
me aliviar.
Que fez
olha só.
Ou enquanto escalava.
São anos de técnica.
Exatamente. Isso você escalador iniciante, você
a
não vai
tá balançando os dedos pra cima, como quem diz, ó, entendeu a piada de anos?
Essa você não entendeu, Rafael.
Entendi.
E depois que
o
Renan explicou, o Rafael entendeu.
Tá bom, Redivo. O primeiro caso seu, o primeiro fato, você ficou durante a escalada, escalando.
Necessitei aliviar minhas...
Tá, ok. Gisele, quer tecer algum comentário?
Nada a declarar. Ó, dizem que a pessoa morre de queda ou de caganeira, né?
O véio.
O véio, o véio. Só véio. Só morre de queda ou caganeira, então...
Imagina juntar os dois.
Eu caí cagando... Vai, Redinho, segundo fato, qual é a segundo caos aí que você quer trazer pra gente?
Segundo caos foi, assim, não é tão interessante quanto o primeiro, que foi uma vez que eu tava escalando no gelo, tava usando piolê, pra quem não sabe, o piolê é uma picaretazinha que você bate no gelo pra fazer ascensão, e o piolê ficou cravado no gelo.
E você não conseguiu tirar?
Não consegui tirar, tentei de tudo, fiz a alavanca, chutei o piolê, e o piolê ficou cravado lá, não consegui tirar o piolê do lugar.
Aonde foi essa escalada?
Onde foi isso? É, boa,
isso
Lúcia.
Foi na Patagônia.
Ah, sei.
Já começou.
Foi no gelo.
Mas estava no verão ou no inverno lá?
Mas você sabe que no verão tem gelo na Patagônia, não, né? Sim, quando a gente escala
pode
na Patagônia.
Mesmo.
Né?
Ele entende tudo de Patagônia, tá?
É, sim.
Nossa.
Foi lá na Patagônia, um piolê perdido.
Exatamente. Tem um piolê cravado no gelo até hoje
tá,
lá.
Tá, e você quem desistiu na... do piolê, deixou ele lá e foi embora.
Não tinha como tirar o piolê. Tinha
o piolê
que esperar o degelo pro piolê sair de lá.
Como que você desceu? Como que você subiu?
Eu rapelei no piolê que ficou cravado lá. Terceiro caos foi quando eu comi inseto. Vocês já comeram inseto?
Comeu inseto? Que inseto que foi?
Foi uma broca de mi.
Broca de mi.
Mas por curiosidade ou necessidade?
Por curiosidade, ainda não tive necessidade.
O pessoal comia tanajura, farofa de tanajura.
É verdade, então
é comum
inseto. É, achei que era meio anormal.
Inseto não, inseto.
Lúcia,
inseto.
Quer dar algum
Mas você
comentário?
Comeu ele enquanto estava voando ou não?
Abriu
não, a broca não voa. Ela fica
Mas
no
não
é
inseto?
Mas não é todo inseto que voa.
Sério?
Sério.
Então a galinha é um inseto, porque ela não voa.
Tá bom, vamos lá.
Só que
lá.
A galinha come inseto, isso você pode...
Mas é uma dúvida, esse milho estava cozido ou cru?
Cru, milho cru.
Ô, Lúcia, cru, né?
Senão a broca estaria morta.
Eu já tenho meu palpite.
É.
Mas a gente fala agora ou no final? A gente tem que ir anotando, na verdade, pra no final...
Não, eu acho que... Vamos falar agora?
Eu acho melhor.
Ô, Gisele, você já tem seu palpite? O que, que você acha que é? O que, que é a mentira? Eu já tenho aqui minha mentira.
Eu acho que é o da Patagônia.
Eu também acho que é o piolê perdido. Jamais o Redi ia deixar alguma coisa pra trás.
Nunca.
Eu não duvidaria que ele escalaria no gelo, mas que deixar alguma coisa pra trás, realmente não deixaria.
É, porque pra deixar pra trás ele teria que ter instalado errado. Eu acho que não teria isso.
Eu acho que a Patagônia é esse milho aí. Cru? Por que ele ia comer milho cru?
Ele falou que foi curiosidade.
Eu não comi o milho, eu comi só a broca.
Ah, fala sério.
Tá, Lúcia, então você acha que é o milho que tá...
Não, a Patagônia.
Ah, uai, Lúcia.
A broca.
Ela acha que são duas mentiras.
É.
Redi, revela pra gente.
Então, eu nunca escalei no gelo.
Na hora que começou a falar, escalou no gelo, a testa já franziu vermelha já.
Não, foi por isso que eu falei, o pessoal na trilha, o pessoal da mesa vai saber.
Não, mas eu fiquei um pouquinho na dúvida.
Quase que eu enrolei o pessoal da mesa também.
Factível, factível.
Mas eu achei que era mentira porque você não deixaria pra trás.
Sabe quanto custa um piolet?
Pois é, jamais. Pô, esperar o negócio
era só
congelado.
Jogar um foguinho ali, derretir o gelo e trazer pra de volta.
Eu peguei muito na infância.
Piolho, Rafael.
Tá, confundido.
Piolet não é piolho em francês.
Tá? Não.
Bom, e agora na segunda, digamos assim, rodada. Obrigado, Rafael. Segunda rodada de fatos e causos. Vamos lá, Rafael, manda aí você.
Não é melhor botar uma das meninas pra intercalar, não?
Então vai lá, Rafael.
Então, a única esporte que eu já pratiquei assim com mais frequência é a bicicleta, né? O pedal.
O biqueiro.
O biqueiro. Então, três causos aqui pedalando. Certa vez, eu joguei a minha bicicleta na frente de um ônibus, no chão, no asfalto, pra bater boca com o motorista do ônibus, porque ele tinha me fechado. Eu joguei a bicicleta na frente do ônibus, falei, bom, você não vai passar por cima dela. E comecei a esbravejar.
Mas por que você jogou a bicicleta na frente dele? Porque ele queria sair, você não queria deixar ele sair?
Isso, porque ali atrás ele tinha me fechado.
E por que ele te fechou?
Porque ele é um motorista imprudente, não respeita o ciclista, não respeita 1,5 metro do ciclista.
E aí você entendeu? Se viu encurralado.
Afrontado.
Ah, é puto mesmo o nome que eu fiquei. E ele tava cheio de passageiros e tal, e o pessoal mandando eu calar a boca, eles queriam ir pra casa, obviamente.
Era um ônibus,
né?
Municipal, ônibus interestadual.
Municipal.
Municipal.
E você tava indo pra onde?
Tava voltando pra casa.
E da onde?
De onde você tava vindo?
Da final da Praia de Camburi. É só pergunta pra ver se é verdade.
Eu já sei que é verdade, porque você é bem barraqueiro.
Muito verdade.
Nossa, muito verdade. Vai lá, qual é o segundo fato aí, Rafael?
O segundo é que eu já fui parar no pronto-socorro por causa da bicicleta. Mas não foi um acidente, eu fui subestimar... Não, eu subestimei meu preparo físico, pedalei tanto que no mesmo dia eu tava no pronto-socorro com o joelho todo estourado e não aguentava mais andar. E tive que passar pelos procedimentos de praxe do pronto-socorro pra conseguir dormir, né? Ir pra casa.
Pera aí, mas você ficou internado?
Não foi necessário.
Não foi necessário. Tá, e você...
Você pedalou tanto de onde pra onde?
Ah, o caminho foi longo, mas em quilômetros deu 100. 100 quilômetros em um dia.
E você não lembra onde você fez esses 100 quilômetros em um dia?
Quer que eu fale tudo mesmo? Vou começar, vamos
não,
lá?
Não, pode pular. Então, tá.
E logo eu comecei a pedalar, lá em 2012, eu fui pras trilhas com a galera, os grupos de bicicleta, sem preparo nenhum, sem equipamento, sem ferramenta, peguei minha bicicleta e fui. E eis que meu pneu fura. Pneu não, a câmera de ar fura, né?
Sim.
E não tinha nem remendo nenhum pra mim naquele dia.
Aham.
E a galera, apesar de eles serem muito solistas, mas eles também querem se vira aí, você que veio pra cá com a gente, sem carregar o mínimo de ferramenta.
Se vira aí, prego.
E como todo bikeiro raiz sabe, quando falta ar, você enche o pneu de capim. Você vai pegando no meio na beira da estrada muito capim, mato, e vai jogando pra dentro do pneu ali até ele ficar estufadinho, fazendo papel ali do ar, pra você conseguir chegar até o próximo destino, no caso, até em casa.
E você tava indo pra onde?
Roda d'água em Cariacica.
Roda d'água em Cariacica.
Tava perto de casa.
É, por isso que foi tranquilo.
Rapaz, eu acho que as três são verdade. Primeiro que ele é barraqueiro. E depois que ele não se preparou fisicamente, bem, parou no pronto-socorro. Também
tudo é bem
viável.
O tipinho do Rafael.
E sair sem equipamento, sem ferramenta, também é bem viável.
Ah, não. Eu já tenho meu palpite.
Olha só, Rafael jogar a bicicleta no chão? Jamais.
Não, se ele tivesse falado que tinha batido boca, ou dado um olhar...
Encostei minha bicicleta
encostei minha bicicleta e olhei pra ele de uma maneira que ele se sentisse intimidado, mas o cara não viu. E ele iria embora, mas ele estaria satisfeito com isso.
Arregacei as mangas.
Não. O segundo fato, ele dizer que passou mal aí com os joelhos estourados, ok, é factível, pode ser verdade, né? Ele não é um atleta contumaz. E o terceiro, é bem verdade, e se eu não me engano, acho que já contou isso no episódio na trilha, então você não consegue enganar ninguém nesse caso.
É, já contou mesmo.
E aí, Redi? Então você acha o quê? Que é o primeiro? Que é...
É páreo duro.
Você tá na dúvida?
Eu tô na dúvida, porque ele é barraqueiro. Pode ser que pelo custo da bicicleta ele não faça isso, né?
Pois é, o jogar a bicicleta é que...
Eu acho que o jogar a bicicleta é o que trai ele.
É.
Talvez vocês estão entendendo jogar a bicicleta da maneira errada. O motorista havia parado no ponto de ônibus. E eu peguei minha bicicleta, deitei a bicicleta na frente do ônibus dele, assim, botei ela lá no chão de qualquer jeito, assim, e foi isso. Não joguei em movimento, entendeu? Mas tem esse detalhe, não sou tão maluco.
Ah, mas achou que era um arremesso de bicicleta.
É, não foi um arremesso de bicicleta.
Não, mas é, meu voto
não,
é esse aí.
O seu perfil não. Você não é.
Mas
assim.
Eu também acho que o motorista iria passar por cima da sua bicicleta.
Em cima de você.
O que é a mentira e o que é a verdade?
A mentira é só o lance do capim mesmo.
Mentira!
Mentira.
Mas o capim é uma técnica.
É.
Sim, você jogou a sua bicicleta, colocou a bicicleta na frente de um ônibus?
Você tá atropelando, tô falando da mentira agora. Eu jamais sairia esse equipamento. A minha mochila pesa, brincando, uns 3 quilos. Eu carrego duas câmeras de ar, remendo. Ixi, o que você imaginar eu carrego, só super precavido. Por isso que eu não tenho só de perrengue pra contar. Eu sempre saio tão bem equipado, tão bem preparado, que difícil alguma coisa errada comigo.
Então a história do ônibus é verdade?
É verdade.
Fala aí, como é que foi isso? Pô, agora fiquei só chocado, hein?
Ó, surpresa, totalmente.
Não me surpreende.
E não foi uma vez só, assim. Eu já bati muita boca com motorista, de ônibus e motorista de carro. Mas nesse dia foi o mais exagerado, assim, que eu fiz o cara, agora ele vai ter que parar pra me ouvir. E ouviu. E ouviu, e ele falava alguma coisa, tipo assim, ah, cala sua boca, mas eu não tava escutando muito bem ele falando comigo. Eu só falei o que eu tinha pra falar, peguei minha bicicleta e fui embora.
Gente, eu só acredito vendo. Quando alguém vê o Rafael discutindo, filma e manda pra mim.
Eu não acredito. Não, eu sou uma pessoa tranquila. Agora, o
motorista de ônibus, sério, por favor, na próxima vez que passar um branquinho atirar uma bicicleta na frente de vocês, não manda a foto aqui pro Na Trilha, bota a hashtag Na Trilheiros.
A falta de respeito, mentira do sério. E eu já, uma vez eu já parei, uma mulher que bateu o retrovisor no meu guidão e parou logo ali. Aí na hora, sei lá o que eu pensei na cabeça, que eu parei do lado dela e falei assim, moça, quando você for matar alguém, não escolhe um ciclista, não. E depois eu fiquei pensando o que eu falei, nossa, eu falei pra ela matar alguém, né?
Mas caraca,
foi, saiu na hora,
surpreendente,
assim.
Surpreendente,
surpreendente. Nossa, anos de Na Trilha.
Imaginei que pelo fato de ser... Na época que estivesse começando e tal, e não tinha ali equipamento, né? E botou capim, surpreendeu. Gisele, traz aí os seus fatos.
Eu vou contar algumas histórias aqui que eu gostaria que servisse de inspiração, principalmente para as famílias e os papais e as mamães que querem iniciar as suas crianças aí nos... esporte, seja esporte de aventura ou qualquer atividade, com um pouquinho da minha história, assim, de infância, o que que acontecia, o que que eu fazia, assim, pra entrar no esporte, como que eu entrei no esporte, ou não, né, ou tardiamente. Eu fui uma criança obesa, primeiro fato.
Comia
assim.
Broca de milho?
Não.
Broca de milho é rica em proteína, você devia ter se alimentado de broca de milho.
Pois é, eu fui uma criança obesa e, assim... Dentro da preguiça, criança que não gosta de fazer nada, a única coisa que eu gostava era Linhares, a região onde eu morava, muita lagoa, né? Eu gostava de estar dentro da água, nadar, apesar de eu não saber nadar, mas eu gostava muito de estar dentro da água. E a minha mãe não deixava, ela ficava nervosa com aquele negócio e...
Aham.
E não gostava, tinha aquelas limitação que só podia estar em local que tinha água, rio e cachoeira quando eu estava com a minha família. Mas era a única coisa que eu gostava de fazer.
Só para entender melhor, na educação física na escola você passava direto?
Como assim, passar em educação física?
Passava direto pela aula, ela não entrava na
educação
aula,
física,
entendeu?
Tinha nota? Não lembro. Tinha, nunca reprovei, tinha, não.
Você nunca reprovou.
Nunca reprovei,
ninguém
não.
Nunca reprovou em educação física.
Então tá bom.
Ninguém reprova em educação física.
Mas eu fazia educação física.
Não, a pessoa reprovar em educação física é porque...
Eu sei que eu gostava tanto e ficava tanto tempo, quando eu ia à praia, coisa, gostava tanto de água, que eu não sei qual o bloqueio que na minha vida aconteceu, que eu... peguei trauma de água. Então, segundo fato da minha vida, eu não gosto de rio, de mar, de cachoeira, de piscina, de nada. Eu tenho trauma de água.
De chuveiro também.
É isso que eu ia perguntar.
Complementando, a única água que eu me sinto confortável é a água de chuveiro. E naquela época da infância, assim, o que a minha mãe tentou comigo para tirar o foco da água, de gostar de água, foi me colocar no escoteiro. Na minha cidade. E só que eu não gostava pela indisciplina, assim. Então, o terceiro fato,
caraca,
foi eu ter,
tá,
participado,
Gisele, isso aí é verdade, Gisele. Pula pro próximo, Gisele. Isso aí é verdade.
Só, escoteiro não é só menino?
E eu não
tinha. Tá louco?
E falei o nome escoteiro porque era um grupo, nem lembro como que era o nome, parecido com escoteiro, que tinha lá em Rio Bananal. E só que eu tive um problema que era a questão da disciplina, que eu não era disciplinada, então não deu muito certo, né? Não fiquei no grupo. Era parecido com o escoteiro que tinha as regras, tá, então, ia pro meio do mato, fazia as trilhas, fazia as
então,
atividades.
Então o fato é, você não era meninos, você não virou uma escoteira.
Era só meninas.
Sim, sim.
Meninos e meninas?
Sim, sim.
Então devia era ser só... desbravadores.
Ah, não, o negócio assim, é.
Tá, então o fato é, você não gosta de
não
tomar banho.
Não toma banho.
Tá, ok.
É
verdade.
Isso é mentira.
Com água. É verdade, próximo.
Isso
é verdade.
Então se a gente fosse a turma da Mônica, ela seria a Cebolinha? Isso não, não, Cascão.
A Cascuda.
Então, o fato é que você hoje não é uma escoteira, não foi uma escoteira por indisciplina.
Qual você que acha é o que isso é verdade ou mentira?
Ô, Gisele, até agora a gente não sabe qual que é o fato.
Não, ela contou todos os casos de uma vez só.
É isso?
É, você fez elencar uma
sumário.
História.
Fazer um sumário. Ela não gosta de água. Verdade ou mentira?
Isso é verdade ou já é mentira?
Isso é verdade. Ela não gosta de mar e nem de rio.
Gente, eu tomo banho, tá? Eu só não gosto de mar, eu não sei nadar.
Então, ela é uma indisciplinada.
Pode... Gisele, deixa eu te explicar como é que é a brincadeira hoje. Você vai contar 3 causos separadamente e a gente vai...
Eu tô fazendo isso tão bem que vocês não estão conseguindo nem identificar o que é verdade.
Não, porque você contou uma história gigante de 2 horas.
E o que é mentira nessa história?
Então, quais são os fatos? Uma que você...
Ah, eu era criança obesa, sedentária.
Ok, isso é uma coisa.
Que eu tenho medo de água, não gosto de água.
Peraí, ter medo de água ou não gosta de água?
Ter medo de mar, de rio, de trauma. Minha fobia é água aberta, assim, local aberto.
Tá, e a terceira?
E
qual
a terceira
é
que eu não fiquei no grupo lá dos desbravadores por indisciplina.
Eu acho que você nem entrou nesse grupo.
Eu acho também que é o do escoteiro.
Pra mim é mentira que ela era obesa. Porque no Instagram dela tem foto dela no mar.
Ah, olha, não vale, Rafael.
Rafael. Ninguém me falou que era proibido isso. Ah,
você tá roubando.
Era prova
tá?
com consulta, ninguém disse que era prova com consulta.
Não, eu entro no mar, mas não, é um lugar que eu não me sinto confortável. Eu vou ficar assim, ó.
Vai ficar à vontade, né?
Assim, eu acho, ó, é ela
eu acho que é também,
Renan.
Porque ela gosta mais de esportes de correr na montanha. Escalada, trilhas, corrida urbana e tal. Nunca vi Gisele remando, Gisele com stand-up pendle.
Eu já tentei fazer stand-up.
Mas e aí?
Eu vou recomendar pra você o curso de Luísa Pilon de stand-up.
Nossa, não.
Ela faz até cachorro andar de stand-up, então... Ai.
Tá,
gente, é fácil.
Eu vou no mar, no, na história do mar, que eu acho que é mentira. E você, Redi, o que você acha?
Eu acho que a mentira ela é assim, indisciplinada. Eu acredito que ela não goste de banho.
Indisciplinada?
Eu acho que ela é disciplinada.
E aí, Lúcia, o que você acha?
Eu acho que ela não entrou nos escoteiros.
Caraca, Gisele foi a mais, como é que se diz? A mais nebulosa,
enganadora,
né?
A mais
exato.
Enganadora.
E aí, o Rafael, o que você acha? Rafael pensando.
Ele já
Rafael
falou
pensando.
Que ele acha que eu não era obesa.
Caraca, então... Não, peraí.
Cada um escolheu uma coisa.
Não, mas
disse que ela não entrou nos escoteiros. E eu disse que ela é disciplinada. Esse caos, ela não entrou.
É verdade.
Não entrou, foi
expulsa. É verdade.
Entendeu?
Ah, tá. Então vocês dois acham que é o lance do escoteiro que não é. E eu e Rafael, eu acho que é o lance do mar e ele...
Ele que eu não era obeso.
Caraca, parabéns, Gisele. Você conseguiu enganar todo mundo. E aí, o que é mentira dessa história aí?
Eu fui uma criança obesa, Rafael.
Toma, e aí?
Eu saí do sedentarismo aos 30 anos de idade. Deixei de ser obesa, mas não deixei de ser sedentária, né? E tenho muito medo. Esse lance da infância também é uma coisa assim que me intriga, porque eu realmente gostava muito, muito, mas era uma coisa assim, surreal, tanto que eu gostava de lagoa. Em Linhares tem muita lagoa, né? Minha família ia muito e eu amava. E em um determinado momento virou a chave assim.
Então é verdade.
Aguafóbica, não sei qual é o nome da fobia de água.
Hidrofobia.
Hidrofóbica.
A Lúcia Redi acertaram então.
Hidrofobia é o nome de uma doença, gente. Não.
Hidrofobia é o que a gente conhece como raiva.
Exatamente. Do cachorro, né?
Os cães sofrem de hidrofobia. E a gente também se foi mordido por um deles.
Exatamente.
Então, a Lúcia Redi
acertaram. Então eu não tenho hidrofobia. E... O lance do escoteiro era uma... Naquela época era uma frustração, porque vocês falaram, era só meninos e eu queria entrar naquele negócio e não podia. Não tem a ver com disciplina, porque...
Não podia
entrar. É sexismo mesmo, infelizmente.
Mas hoje em dia já pode.
Hoje em dia já pode.
Acho que sim.
Eu acho que acabou, né, com a de bandeirantes. Acho que é tudo escoteiro hoje em dia.
Porque eu sei que hoje não tem mais separando, não sei o nome, não conheço o nome.
Eu compartilho sua frustração, eu queria ter entrado no escotismo. Não entrei, assim, por falta de oportunidade.
Ainda dá pra entrar.
Não, agora eu já tô velho, né? Agora não,
agora
não dá mais.
Pode ajudar as criancinhas. Isso. Com a sua experiência, sua paciência.
Ensinando a cagar na pedra.
É. Isso é mentira ou verdade?
Gente, vamos lá, posso... eu sou uma pessoa muito paciente. Vocês não me entendem.
Eu não conheço o Redi tão bem quanto vocês, mas pra mim o Redi, ele transpira calma e tranquilidade.
Rafael, a sua vez já falar mentira, já passou.
Se um dia eu estiver no lugar de muita tensão mesmo pra eu decidir...
O Redi, ele joga todas as bicicletas em frente ao ônibus, né?
Não, mas ele é... Os passageiros e o motorista. Não, sabe o que é?
E as crianças adoram ele, tá?
Já que a gente tá falando sobre as coisas, eu vou contar, né? Eu sou muito paciente com situações, né? Eu entender uma situação, né? Por exemplo, tá chovendo.
Você não é paciente, você é empático.
Não.
Ele também, é racional, ele é racional.
Na verdade, eu sou muito empático muito também.
Simpático também.
Eu empato, o que eu puder empatar, eu empato. Eu sou muito paciente com as situações. Ah, tá chovendo, não vai dar pra escalar. Tá bom, paciência, vamos fazer outra coisa. Agora, eu sou extremamente impaciente com as pessoas.
Com a irresponsabilidade.
Não, com a falta de compromisso, e por aí vai. Isso me deixa muito impaciente, me deixa até irritado.
Já vi algumas vezes.
Ah, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos pular essa parte. Posso fazer as minhas ponderações aqui, então? E vocês vão tentar...
Não, faltou a Lúcia ainda. Não?
Pode ser depois de mim, ou você quer... Obrigado, Edi.
Você botou os meninos primeiro, aí com as meninas...
Ué, não era pra intercalar? Menino, uma menina, um menino, uma menina?
Então, o Rafael entrou como menina, então. Sim.
Tá. Vamos lá. Primeiro fato aqui, eu de maneira consciente, eu já negligenciei a segurança de um cliente.
De maneira consciente?
De maneira consciente. O cara ficou me enchendo o saco, falei, bicho, quer saber?
Isso é mentira.
Falei, quer saber, bicho, vai. Faz aí a tua merda aí e não me enche o saco.
Jamais.
Ele podia ter escolhido a mentira mesmo.
É, exatamente.
Mas vai, né? Sei não, tem minha dúvida. Vamos lá.
Segundo fato, eu já escalei uma via tradicional, sem capacete, aqui no Espírito Santo.
Verdade.
Aqui no Espírito Santo eu já escalei uma via tradicional. Via tradicional é uma via longa, tá? Sem o uso de capacete. Esse aí é o segundo fato. Alguém quer fazer alguma consideração?
Eu acho que é mentira.
Eu diria que é verdade.
Eu acho que é verdade também, quem nunca?
Renan, não, ele vai me deixar muito decepcionado se ele fez isso.
O meu terceiro fato aqui, eu já deixei uma cueca novinha, detalhe, eu já deixei uma cueca novinha numa trilha depois de, assim como o Redi, me aliviar.
Mas era boxer?
Era uma cueca boxer.
Qual era a cor dela?
Era preta.
Você achou, lembra, Rafael?
Não, foi a coisa de presente.
Que você teve que se limpar com ela e deixou ela lá?
Foi.
Ficou recuperável. Trouxe pra casa pra lavar.
Foi, mas era no início da escalada.
Tava cheia.
Eu botava numa sacolinha plástica, amarrava.
Cueca não é biodegradável, viu?
Pois é.
Não, depende. Revestida de material biodegradável.
E aí? Bom,
é verdade, no mínimo é verdade. Quem nunca fez na trilha?
Bom, mas são duas verdades e uma mentira. A primeira mentira, ou a primeira verdade, o primeiro fato, eu já negligenciei de maneira consciente uma questão de segurança.
Perante as outras duas, eu acho que essa aí é que é a mentira.
Eu já escalei uma via tradicional sem capacete e eu já deixei uma cueca na trilha.
Ele já negligenciou de maneira consciente. E se foi de maneira inconsciente?
Mas ele tá dizendo consciente.
Eu fico com a segunda opção, no capacete.
Eu acho que foi a
primeira.
Que
é mentira?
Também voto na primeira.
Que é mentira?
É. Tem que falar qual é mentira, gente. Essa aqui é a brincadeira.
A mentira, pra mim, é a capacete.
Eu acho que das três situações tem meias verdades. A cueca não era nova.
Você acha que se fosse nova...
A cueca
nova,
já tinha um freio. Já tinha freio de bicicleta.
Se fosse nova, ele teria trazido de volta, tá? A via não era tradicional, era uma esportiva.
Olha aí.
E a negligência foi inconsciente.
Posso revelar ou não?
Pode.
Redi, você revele. O seu
tal
primeiro?
Como um fotógrafo antigo, revele.
O que aconteceu no primeiro caso, o cliente ficou me enchendo a paciência, porque queria virar de ponta cabeça pra fazer o rapel. E eu falando que não podia, e o cara, deixa eu descer. Ele falou, bicho, vai, então desce, então, nessa merda.
Empurrou o cara.
desceu e tal, mas...
Alô, férias vivas,
você sabe, ainda depois, você sabe que depois dessa você nunca mais arrumou um cliente.
E aí,
contrataram o Renan
depois disso, eu passei por um momento de reflexão onde eu, a responsabilidade pela segurança daquele cliente era minha. Ainda que ele tivesse enchido a minha paciência, eu não poderia arcar com aquilo. Então, eu deveria tê-lo excluído do grupo ao invés de ceder à pressão dele. Então, depois daquilo, sim... Foi logo no início da minha carreira como condutor de turismo de aventura. Eu nunca mais deixei ninguém fazer e impor uma vontade acima da segurança. Então foi um erro meu, deixei ele burlar aí uma questão de segurança. Mas isso foi só para aumentar a minha chatice com relação às práticas de segurança. E eu nunca escalei sem capacete. Nunca, Lúcia. Nunca. Ah. Nem via.
Ah. Isso continua sendo uma mentira.
Olha só.
Jamais.
Teve paparazzi? Teve paparazzi?
Não, você nunca vai achar uma foto minha sem capacete escalando. Não vai ter, não.
Olha
vai
só,
ter.
Eu tenho foto.
Quando eu falo escalar,
você já reparou?
É iniciar
você
e terminar.
Você já reparou que a Lúcia tem um acervo de fotos, né, pra chantagem?
Ela
tem foto minha cagando na pedra. É. Ela tem foto sua escalando sem capacete.
Não tem. Vai chegando lá no cume da via, eu sem capacete, você não vai ter. O que aconteceu? Já inúmeras vezes eu iniciar uma escalada e às vezes no primeiro enfiado, eu me dar conta que eu estou sem capacete. Eu descer até a base, pegar o capacete e subir.
Começou a escalar sem capacete.
Sim. Eu não disse que eu comecei a escalar. Eu escalei uma via tradicional sem capacete. Isso nunca aconteceu. Ela achou que ia me pegar. E eu já deixei, sim, uma cueca novinha. A primeira vez de uso nela, eu deixei na trilha.
Quem vai escalar com uma cueca novinha?
Eu não vou, porque eu não uso cueca.
Deveria tentar.
Aqui no Brasil, mas se você for em Portugal, você vai usar cueca.
É. Por quê?
Porque calcinha em português de Portugal é cueca.
Cueca. Descobri isso hoje, sabia?
Agora?
Uma curiosidade. Não,
trilha, não. Na trilha translation.
Por acaso, eu entrei num site procurando uma calcinha específica e era um site de Portugal e só tinha cueca. Mas era calcinha.
Pois é, agora a vez da Lúcia listar aí os pontos dela, os fatos curiosos dela.
É, eu gosto muito de viajar, né? Aí eu já fui daqui de Vitória, Espírito Santo, pra Diamantina... de carona, de moto, 750 quilômetros, com 11 paradas, e cheguei lá livre, leve, solta, fagueira, sem doer nada. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, eu detesto perfume na trilha. Porque...
Renan lançou um perfume?
Perfume na trilha.
Perfume na trilha.
Cara, é um nicho, hein?
Cheirinho de mato verde.
Só, deve ser muito
é
ruim, porque a Lúcia detesta.
Não é legal você usar perfumes na trilha, porque pode atrair insetos.
Ah, então, eu detesto perfume na trilha, por causa do cheiro mesmo, e também porque...
Mas você não tem que dizer, você tem que dizer, eu adoro o perfume na trilha.
Mas você tem alguma dica contra o desodorante, é melhor sem odor também?
Não, desodorante é sem odor. Só perfume que é com odor.
Não, se eu for na trilha, posso usar um desodorante com odor ou não?
Não, não pode.
Bem, CC, espanta inseto ou atrai?
Ah, eu acho que deve espantar até inseto.
Depende do CC.
O inseto pro verde de comer, não, né?
É.
Tem que atrair, senão vai ficar com fome.
E deixa eu ver, a terceira coisa...
Não, mas qual é a segunda coisa mesmo? Você detesta perfume na trilha.
Não, eu mudei, agora eu falei que eu gosto.
Ah, tá.
Não, você sabe, ela detesta perfume na trilha, mas ela adora o perfume na trilha.
Ah, entendi, a marca
então,
do perfume.
É o que vai ser exatamente, no próximo lançamento
isso.
Da...
Um perfume sem odor.
Na isso. Trilha, transmídia e transmarketing, transproduto.
É porque o odor nem incomoda, né?
Da
o terceiro fato é que, também falando de viagem, eu adoro viajar e adoro comer empada também. A cada curva é uma emoção, empada, torresmo, essas coisas assim. Passo mal. Mas isso não é problema.
Vermelho que eu digo.
Isso não é problema, passar mal. É só falar a palavra mágica, qual que é?
Torresmo.
Torresmo. Então, e aí o negócio funciona e depois é só parar na padaria com uma empada e continuar
isso,
a viagem.
É de um outro caos que a gente conta numa outra oportunidade.
Isso.
Mas esse mix de comida não dá vontade de fazer cocô na pedra?
Você sabe que eu nunca fiz nem xixi nem cocô na pedra.
E na trilha, Lúcia?
Ah, na trilha,
trilha é
sim.
Fácil,
né? Na trilha é mais fácil, né?
Não no na trilha, né? Mas na trilha.
Então, o que é verdade, o que é mentira?
Esse lance de na garupa de uma moto, Eu acho que é verdade. Agora, chegar lá sem dor, que eu acho que é mentira, né? Porque você provavelmente
você
saiu...
Você tá falando alguma coisa da idade dela ou como é que é?
Não, não. Porque moto é um trem desconfortável. Ela deve ter saído da moto como quem anda a cavalos, com as perninhas abertas. Assim,
essa moto, essa garupa aí foi de onde até onde mesmo?
De Vitória, Espírito Santo, a Diamantina, Minas Gerais.
Quantas horas de viagem?
Ah, foi um...
São 700 km.
750 km, porque a gente errou um trajeto.
Ah, mas não foi mesmo.
E foram quantas paradas?
11 paradas.
11 paradas. Todas pra comer?
Não, eu só testemunha
que
ela foi.
Uma outra que disse que deu pra descansar um pouquinho.
Tinha,
né,
torresmo nas paradas?
Não. Ó, de moto eu não enjoo.
É mesmo, você não enjoou de moto.
De,
né,
moto eu não enjoo, só de carro.
Não, até mentira.
Entendi.
O segundo caso é que eu gosto de perfume na trilha.
Ah, eu já sei. Bom, verdade. É verdade.
E o terceiro caso, qual foi? Ah, da empada.
Da empada. Eu já sei. Já sei qual que é a mentira.
Não, a da moto eu sou testemunha. Na verdade, ela alterou. Esse negócio dela dizer que chegou sem dor, ela não me falou nada não, mas é como o Rafael fala, né? Meio estranho, né? O perfume, você agora disse, você disse que gosta de perfume.
Isso.
Então é essa, ela não gosta de perfume na trilha.
E eu sei por que ela não gosta de perfume. Ela não sente perfume, a Lúcia não tem olfato.
Isso é verdade ou mentira?
Isso é verdade.
Mas isso não tem a ver com gostar ou não?
Não, ela não gosta.
Ela pode gostar e não sentir.
Como é que ela vai gostar? Ela não sente?
Rapaz, olha só, ela não sente quando a gente peida do lado dela, mas isso
é uma vantagem.
Ah, e vocês já fizeram um teste comigo, no Terror Vermelho.
A Lúcia, eu já fui com ela lá pro Rio de Janeiro, num festival de filmes, a gente dormiu no mesmo quarto lá, eu tava com um chulé danado, ela nem reclamou, ali eu percebi que ela realmente não tinha olfato.
Ela não tem olfato, mas não significa que ela tenha gostado.
Como que ela sabe se, então, se a pessoa tá com perfume ou não na trilha, se ela não
Exatamente.
Sente?
Exatamente, como é que ela fala que ela gosta ou não? É mentira isso, é mentira, Lúcia. E a empada? Ah, empada. Que empada?
É, eu ia falar isso. Eu acho que ela... Não sei. A empada ficou tão solta aí nessa história que eu acho que a mentira era a empada.
A empada tá parecendo azeitona, né?
Não, eu já tive que aspirar o estofamento do Terror Vermelho várias vezes por conta disso.
O que, que é o Terror Vermelho, Luigi?
É o carro da gente.
E aí,
Fiat Uno vermelho.
Eu vou no olfato. A Lúcia não tem olfato? Como é que ela gosta de cheiro?
Pra mim é isso aí. Que ela pode até ter viajado de moto, mas... Quase fez como eu, foi pronto-socorro quando chegou lá.
Então você acha que a primeira causa ali é mentira?
É.
E você, Redi, o que você acha?
É o perfume, porque eu testemunhei.
É, e aí, Lúcia, o que é?
Eu limpo
Revele
o estofado do carro.
É o perfume, né?
Por quê?
Eu realmente cheguei da viagem pra Diamantina sem dor. Olha, a primeira
não
vez que eu viajei
nada.
De moto...
Não tinha
primeira
nada.
Vez que eu viajo de moto, uma viagem de 750 km, eu não cheguei
Mas
super bem.
Mas você foi acordada?
Sedaram?
Tava sedada.
Sem anestesia. Ah, tudo funcionando direitinho.
E o lance da empada?
Ah, o lance da empada é verdade. Indo pra cinco pontões. Uma curva, duas curvas, três curvas. Blá, 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 blá. Aí para pra comer. Come empada. Aí continua uma curva, três curvas. Comida de novo.
Voltou a empada.
Aí o Redi fala, pra que você vai gastar dinheiro com isso? Vai jogar dinheiro fora na próxima curva?
Pois é. Muito bem. E aí, o que vocês acharam? Foi interessante? Foi divertido?
Gostamos.
Ela responde por ela e por quem mais.
É. Olha só,
ela é dupla personalidade.
A ideia foi justamente essa mesmo, pra gente trazer aqui um formato diferente, né, dessa conversa nossa aqui, essa brincadeira. E que isso possa divertir você também, ouvinte. Já que a gente não gravou especial de aniversário, a gente não se atenta um pouco pra isso...
Quando foi o aniversário?
22 de setembro. É o dia do aniversário na trilha. E aí, só pra ficar algo bem marcado, Rafael...
Ah, você tá dizendo que esse é o especial de Natal, mas nós estamos gravando em fevereiro, pô!
É pra sair na época certa, né? Vai, Rafael, deixa aí sua mensagem de Natal pros ouvintes, sua mensagem de paz.
A minha mensagem é Feliz Natal. E que 2020 seja muito melhor que 2019 para todos nós, muita saúde. Com saúde a gente consegue o resto, né? Então, importante é ter saúde.
Gostei, bastante original.
Então vai lá, Lúcia, dá aí o seu tchau.
Ah, gente, olha, foi um prazer gravar esse último episódio. Esse é o último episódio?
Não é o último episódio, não, esse episódio.
Ah, minha trilha acabou.
Foi um prazer gravar esse episódio com vocês, foi divertido. O que eu tenho a desejar pra gente em 2020 é que a gente continue assim, divertido, unidos... E zoando um ao outro. E vocês ouvintes aí, ouvindo a gente e curtindo também.
Show.
Grande beijo.
Ho, ho, ho. Feliz Natal para todos. Um bom ano novo. Que em 2020 vocês ouçam cada vez mais o Na Trilha. tanto porque tem mais ouvintes, tanto porque tem mais programas.
Desejo a todos os ouvintes um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, 2020 possamos estar juntos novamente, nos divertindo, trazendo bastante informação, e um abraço para todos vocês.
Deixo aqui também a minha mensagem de felicidades, alegria, prosperidade, que cada um possa alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos que traçaram, que 2019 continue nesse finalzinho de ano, trazendo ainda muita alegria, e que isso possa reverberar para até 2020, e que 2020 seja, de fato, mais uma vez o ano do podcast, tal qual 2019 foi. Pro Na Trilha, tivemos ótimos resultados, tivemos ótimas participações, tivemos muita gente gravando com a gente aqui, tivemos evolução do nosso estúdio presencial, a gente está evoluindo cada vez mais. Eu quero agradecer você, ouvinte, que está participando com a gente, que está acompanhando, paciência com os trabalhos que nós estamos fazendo, e que hoje nós resolvemos gravar esse episódio diferente, como uma forma até de prestar uma satisfação. O que, que a gente pode falar?
Uma forma de aproximar.
E esse episódio foi uma forma que, de repente, a gente viu de trazer um pouquinho das características ou algumas histórias que são engraçadas ou histórias que marcaram a nossa história aqui. E a gente tenta, dessa maneira, aproximar você, ouvinte, um pouco mais da gente. Lembrando que se você quiser contactar, quiser conversar com a gente diretamente, cada um aqui tem a sua forma, tem o seu perfil ali no Telegram, então entra lá no nosso grupo do Telegram, @natrilha, você vai conversar com a Lúcia, você vai conversar com o Rafael, vai conversar com o Redi, com a Gisele e com tantos outros membros, né? Nós temos ali o Maurício Geronasso, temos o Senhor A, mas quem lá do grupo lá?
A Daiane, pô.
Tem a Daiane Almeida, tem o Yuri Motoyama, enfim, a equipe toda do Na Trilha tá lá no grupo do Telegram e cada dia mais a gente tá feliz de fazer parte desse projeto, fazer parte desse programa e tenho certeza que 2020 ainda tem muita coisa boa para nos proporcionar. Beleza?
Eu posso explorar a Lúcia mais um pouquinho?
Fala.
Eu achei muito curioso esse negócio do cheiro. Já te deram perfume de presente?
Então, na verdade, eu gosto de ganhar perfume de presente se a pessoa tem bom gosto, mas eu só vou saber se a pessoa tem bom gosto quando eu peço a opinião de uma segunda pessoa.
Então, todos os dias de manhã, quando você vai trabalhar, você passa perfume?
Passo.
Pra quê?
Porque eu escolhi perfume, que na verdade não escolhi. Eu levo a Luísa, eu levei a Luísa da última vez que eu fui comprar perfume. Luísa, me ajuda a escolher um perfume.
E Luísa é uma pessoa de bom gosto, né? Você vê o Mário dela.
Muito obrigado.
Então, a Luísa que escolheu meus perfumes que eu tô usando ultimamente.
Então, quando você sai com um crush, por exemplo, que o cara bota aquele perfume importado e você entra no carro, jamais vira e fala assim, nossa, que perfume gostoso você tá usando? Nunca?
Nunca. E a pessoa triste, porque você percebe que a pessoa quer ouvir isso. Nossa, como você
podia
tá
abordar isso, hein, Lúcia? Começar a fazer como um matchzinho ali do Tinder. O seu cheiro me agradou. Imagina.
Então, se um dia eu falar, nossa,
seu cheiro
tá
nunca
cheiroso.
Vai me incomodar.
Também.
Ó, vantagens e desvantagens.
Então, o cara pra Lúcia, ele pode ter chulé, ele pode peidar, então,
mas você já passou por alguma situação assim de...
Pode ter mau hálito, que pode
ruim, não,
mau hálito. Não, eu não sei se ela
já.
Tem paladar, você tem paladar,
já passei,
né?
Por situação assim, quando era na adolescência...
Peraí. Repete a pergunta que eu não ouvi, eu acho que a audiência também não pode ter ouvido. Fala aí.
Você vai colocar isso.
Lógico que eu vou.
Perguntei se a Lúcia passou por alguma situação de constrangedora ou... De ruim, assim, por não sentir o cheiro que ela deveria estar sentindo pra se livrar de algum...
Ah, eu sei. Eu entrego.
Eu já... Não,
Olha só.
Na adolescência, eu lembro que eu já passei...
Adolescência, homem, recentemente.
Que foi que eu fiz? Caraca, não, essa é mais recente, eu vou contar. Da adolescência já tem muito tempo. Quer dizer, não tem muito tempo,
conta as duas.
Oh, quem tá aí?
Eu tava...
Olha quem chegou!
Eu tava numa loja aqui em Vila Velha com a minha irmã e com o meu cunhado pra comprar material de construção. Aí, daqui a pouco, a minha irmã chega perto de mim. Lúcia, você peidou?
Sim!
Entendi. Está fedendo demais!
Nossa!
Você deixou um rastro! Aquele dia,
caraca,
gente, eu tava com o intestino assim, muito aflorado, sabe?
Mas, por exemplo, você abriu
e
a geladeira...
você não percebeu. Não.
Você abriu a geladeira, tinha um feijão. Você tá falando, nossa, acho que esse feijão deve estar azedo. Aí,
Não, eu tomo leite estragado, eu como coisa estragada. Porque quando eu tô na dúvida, eu levo na casa da minha irmã. Cheira aqui, Luciane, tá bom?
Você pode parar as pessoas na rua também. Você pode descer e falar, moço, faça favor. Cheira isso aqui pra mim, vê se tá bom.
Eu sou capaz de fazer isso.
Se não é melhor do que comer estragado, né?
Na adolescência, eu tirei o tênis no ônibus pra descansar o pé, que eu adoro ficar descalça. E eu senti que o rapaz que tava assim, pé, eu tava sentada, né? Ele tava incomodado, ele botava a mão no nariz e tal, mas sei lá, né? Quando eu cheguei em casa, que eu tirei o sapato no quarto da mamãe, mamãe falou assim, que bicho morto é esse que tem aqui no quarto? Aí eu falei, ih, mãe, cheira aqui, mãe, meu pé. Aí mamãe cheirou meu pé. Nossa, vai lavar esse pé, seu pé tá podre.
Aí era o seu pé.
Era meu pé.
Mas, Lúcia, eu não sabia que esse negócio do cheiro era desde pequenininha, não. Eu achava que isso era mais recente.
Não, é de longa data, mas eu nunca pesquisei, não. Eu nunca corri atrás de um oftalmo pra resolver isso, não, porque nunca me incomodou. Incomoda os outros.
Exatamente. Bom, e agora, no finalzinho do programa, né, uma participação especial. Ela, Carol Faustini... A doutora Carol, a responsável pelo jurídico do Na Trilha.
É ela que solta a gente quando a gente vai preso, entendeu?
É verdade.
E agora eu vou deixar aqui a doutora Carol Faustini dar sua mensagem de Natal para os ouvintes do Na Trilha. Manda ver.
Olá, ouvintes. Bom, Feliz Natal para todos, né? E eu não escutei a gravação, vou escutar só quando o programa estiver pronto. E eu espero que todos gostem. E eu só escutei as risadas. As risadas deu pra ouvir, parece que foi bem divertido. Pena que eu não pude estar junto, mas da próxima, quem sabe.
Ah, daqui a um ano, você tá falando?
Não, na próxima gravação, né?
Ano que vem.
Ano que vem, é isso aí, ano que vem. Ano que vem estarei de volta.
As suas redes sociais, dá o tchau pra galera.
Ah, já? Fala do seu podcast.
Já? Cheguei nessa hora mesmo, das redes sociais. Ah, então tá, né? Então vamos todos ouvir o ouvindo direito, assim? Ouvir o ouvindo direito.
Posso dar uma sugestão de pauta já?
Pode, claro.
Fala sobre carteira de trabalho digital, que podemos, é a última modinha aí do nosso governo.
Ouvindo direito, é o podcast preferido dos deficientes auditivos, não é isso?
É lógico, com certeza. Se você pesquisar lá na internet, vai aparecer um monte de aparelho auditivo, umas coisas assim bem legais.
Sim. Mas e o pior é que isso é verdade.
É verdade, se você pesquisar no Google...
É só pra lembrar aqui, não deixei isso, é pra cortar essa parte, tá?
@ ouvindo direito, no Instagram, no Facebook, www.ouvindodireito.com. Espero todos vocês. Beijo, tchau.
Deixa eu dar outra sugestão de pauta, fala sobre direito autoral.
Esse aí já tá, no próximo programa já é.
Ah, beleza.
Já foi discutido isso já. Deixa aí o seu recado pra gente, @natrilhapc, #natrilheiros, vcnatrilha.com.br. Um grande abraço, um grande beijo, até logo e tchau.
Tchau.
Tchau, bye. Galera.
Encerra com a Simone.
Não faz isso.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.